MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
No dia 13 de julho, a Lei Federal 8.069, mais conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, ou simplesmente ECA, completa 30 anos. Nessas três décadas, o Estatuto foi responsável por diversos avanços na área da infância e da juventude, mas também teve os seus muitos inimigos, detratores, pessoas que até hoje questionam a necessidade de uma lei específica para a proteção de crianças e adolescentes. Para falar sobre os 30 anos do ECA, o MP no Rádio recebe nesta edição especial o Procurador de Justiça Olímpio de Sá Sotomayor Neto, do Ministério Público do Paraná, que além de atuar há muitos anos na defesa e na efetivação do Estatuto, foi uma das pessoas que participou diretamente da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutor Olímpio, o senhor integrou a equipe responsável pela formulação do Estatuto da Criança e do Adolescente lá no final dos anos 80 e início dos anos 90. Como é que foi esse processo?
Bom, é importante que se, nessa retrospectiva histórica, que se faça o registro de que o Estatuto da Criança e do Adolescente é formulado como uma maneira de dar cumprimento àquilo que acabou estabelecido na Constituição de 1988. O marco histórico fundamental para o reconhecimento de que criança e adolescente são sujeitos de direitos, não são meros objetos de intervenção da família, da sociedade e do Estado, mas sim sujeitos de direito, vai se dar com a Constituição de 1988, com o artigo 227 da Constituição Federal, que absorve os ditames da chamada doutrina da proteção integral e, enfim, comanda no sentido de ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar às crianças e adolescentes com absoluta prioridade os direitos à vida, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, à saúde, à educação, à alimentação, cultura, lazer, esporte, enfim, os direitos fundamentais da população infanto-juvenil foram indicados, ainda que de forma genérica, na Constituição Federal. O passo seguinte foi, então, a regulamentação, a especificação, o detalhamento desse comando geral da Constituição Federal. As mesmas pessoas que, então, se mobilizaram para, e eu digo que o artigo 227 da Constituição Federal chegou à Assembleia Nacional Constituinte como uma emenda popular, com 2 milhões de assinaturas, esse mesmo grupo, daí ampliado, passa a trabalhar na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, exatamente na perspectiva de que, analisada a realidade brasileira de milhões e milhões de crianças e adolescentes afastados da possibilidade do exercício desses direitos elementares da pessoa humana, seria necessário, sim, uma legislação que responsabilizasse não só a família e a sociedade, mas principalmente o Estado no cumprimento do seu dever institucional de asseguramento de direitos e de promoção social das crianças e adolescentes e suas famílias.
E como é que o senhor avalia a evolução do ECA nesses 30 anos? Quais foram as discussões mais positivas iniciadas a partir do Estatuto?
Eu destacaria dois pontos fundamentais. Primeiro, um novo papel para a justiça da infância e da juventude, tendo o Ministério Público como a instituição a quem incumbe promover na esfera administrativa e judicial os direitos prometidos para as crianças e adolescentes na Constituição Federal, no Estatuto, enfim, no ordenamento jurídico brasileiro. E a justiça da infância e da juventude com possibilidade de decidir sobre questões, inclusive, coletivas, ou seja, com uma única só decisão, atender os interesses de centenas, milhares, às vezes de milhões de crianças e adolescentes. E, de outro lado, uma nova política, uma proposta de uma nova política de atendimento à infância e à juventude, que tem como ponto central os conselhos dos direitos da criança e do adolescente, enquanto espaços democráticos, espaços de democracia efetiva, porque integrados por representantes de órgãos públicos em igual número, por representantes de entidades da sociedade civil organizada, e que passam a ter a incumbência de fazer o diagnóstico e de deliberar sobre a política de atendimento à infância e à juventude em cada localidade, em cada município, em cada estado e na própria União.
E quanto às pessoas que criticam o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu entendimento, o que de mais nocivo já foi dito em relação ao Estatuto e por que essas críticas não se fundamentam?
O raciocínio, né? Eu me lembro que na época, logo que o Estatuto entrou em vigor, pessoas diziam, poxa, mas fizeram uma lei de primeiro mundo para ser aplicada numa sociedade subdesenvolvida ou em desenvolvimento, né? Que é um raciocínio equivocado, né? Aquele de que só prevê direitos, não prevê deveres. É um raciocínio equivocado porque nos países desenvolvidos você não precisa ter uma lei para dizer que uma criança tem direito à educação. Não precisa lá na Suíça, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, ter uma lei para dizer que a criança tem direito à saúde, que tem direito à convivência familiar e comunitária. Esses direitos já estão todos assegurados pelo Estado desenvolvido. Então, o Estatuto, ao contrário dessa crítica, é absolutamente adequado à realidade brasileira, onde, infelizmente, até hoje, mesmo com a lei, imagine se nós não tivéssemos a lei. Mesmo com a lei, encontramos crianças e adolescentes à margem dos benefícios produzidos pela sociedade. Encontramos crianças e adolescentes sem possibilidade de exercitar os direitos humanos inerentes à população infanto-juvenil.
Doutor Olímpio, provavelmente muita gente critica o ECA por falta de conhecimento mesmo. Para ficar mais claro, o senhor pode indicar algumas situações que foram asseguradas pelo Estatuto e que têm impacto direto na vida de todas as crianças e adolescentes?
Tudo que ocorre na vida da gestante, da parturiente, do recém-nascido em diante, né, estão todas essas situações concretas da vida cotidiana das pessoas são previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A pena é que as pessoas ainda não conhecem esse conteúdo para exigir, especialmente do Estado, o cumprimento da sua obrigação. A lei por si só não muda a realidade social. O que modifica a realidade é o exercício dos direitos que estão previstos na lei. E, infelizmente, as pessoas ainda não conhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente e, portanto, não fazem o exercício daqueles direitos que foram previstos para garantia da dignidade enquanto pessoa humana das crianças e adolescentes.
Certo. E como é que o senhor avalia a questão da prioridade absoluta à área da infância pelos gestores nos municípios, no estado, na federação? Como garantir que o ECA continue avançando?
Muito bem, Tomás. Você fez a pergunta mais importante, que eu estava já aqui mentalizando a resposta, porque aí está o cerne da questão, né? Quando eu me referi ao artigo 227, eu disse, e está lá expresso na Constituição, que o asseguramento dos direitos da população infanto-juvenil deve se dar com prioridade absoluta. E prioridade absoluta significa, no que é mais importante, preferência na formulação e na execução de políticas públicas e na destinação privilegiada de recursos para a área da infância e juventude. Aqui no Paraná, num determinado momento, nós passamos a dizer que lugar de criança é na família, é na escola e é nos orçamentos públicos, né? De que de nada vale o melhor dos discursos a favor da infância e juventude se no momento da elaboração das leis orçamentárias não se canalizarem os recursos para implementação dos programas e ações que foram definidos pelos Conselhos dos Direitos. Como eu disse, os Conselhos dos Direitos são quem são incumbidos de formular a política oficial em todos os níveis para a infância e a juventude, depois de um necessário diagnóstico acerca, né, da realidade, né, especialmente de cada município. O Conselho de Direitos formula a política, indica os programas e ações necessárias, e o poder público tem o dever, a obrigação de, nas leis orçamentárias, fazer a previsão dos recursos para implementação desses programas e ações. É assim que se materializa, né, o princípio constitucional da prioridade absoluta. E o administrador não pode implementar nenhuma outra política não preferencial enquanto houver ainda programas e ações relacionados à infância e à juventude. Nós temos decisões dos tribunais superiores no sentido de que a política deliberada pelos conselhos de direito vincula o administrador. O administrador é obrigado a canalizar os recursos para a implementação daquela política. Então, o que eu digo que falta é nós cumprirmos a lei. É o administrador espontaneamente cumprir a prioridade absoluta, seja na formulação, na execução de políticas públicas e na destinação de recursos, e nós, especialmente nós do sistema de justiça, intervirmos administrativa ou judicialmente, quando necessário, para que haja o cumprimento dessas promessas de cidadania que estão contempladas no nosso ordenamento jurídico, na Constituição, principalmente na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Perfeito. E quanto à população em geral, como é que a população pode conhecer melhor e ajudar a fazer valer, a efetivar tudo aquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê?
Há 2 anos atrás houve um evento em Pernambuco, né? O nome do evento, e tudo começou aqui. Foi a primeira, era uma reunião, um congresso nacional dessa associação de juízes e curadores de menores, quando nós expusemos a nossa contrariedade ao Código de Menores, porque no Código de Menores não havia previsto direito algum para a população infanto-juvenil. Então, quando nós fazemos essa retrospectiva de análise lá do início do Código de Menores até a vigência do Código de Menores, nós vamos encontrar uma mobilização, eu diria a maior mobilização social já ocorrida na realidade brasileira para a formulação de uma lei. Tanto no período da Constituinte quanto do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi discutido em todas as regiões do país, que houve envolvimento principalmente dos movimentos populares, do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, da Pastoral do Menor, do Fórum DCA, do Fórum das Entidades de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E o que eu digo é o seguinte: aquela mobilização que resultou exitosa com o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, não deu sequência no sentido da divulgação e da exigência do cumprimento da lei. O que eu acho é que, a partir da organização popular, a partir da intervenção positiva dos conselhos tutelares, que estão na linha de frente, né, no, na fiscalização e da garantia dos direitos da criança e do adolescente, através dos conselhos dos direitos da criança e através dos operadores do direito, enfim, de todos que atuam no sistema de justiça, assistentes sociais, psicólogos, advogados, enfim, né, uma grande mobilização no sentido de levar a conhecimento da população as obrigações, os direitos e obrigações, direitos de todos e obrigações do Estado, no sentido da garantia desses direitos humanos fundamentais para a infância e a juventude.
Doutor Olímpio, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio? Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.